Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Esta lição deve ser estudada diariamente durante a semana anterior a essa data de domingo. Esta lição é para domingo, 9 de novembro de 2025. Assunto: Adão e o homem caído. Texto dourado, Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Leitura responsiva, Tiago. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de mudança. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Portanto, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. A Bíblia, Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis. Assim os céus e a terra foram terminados, e tudo que neles há. Mas uma névoa subiu da terra e regou toda a face do solo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. E tomou Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comestes? E disse o homem: A mulher que me destes por companheira me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de onde fora tomado. Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante esses dias não comeu nada e, findo esses dias, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo esse poder e sua glória, porque me foi entregue. Dou-o a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E levou-o a Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando o diabo acabou toda a tentação, retirou-se dele por algum tempo. E voltou Jesus no poder do Espírito para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a região ao redor, e ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Mateus. E vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios. Vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Gálatas. Porque se alguém pensa ser importante, quando ele é nada, engana-se a si mesmo. Segundo Pedro, o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro-texto da Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Ciência e Saúde. O homem é o nome da família de todas as ideias, os filhos e as filhas de Deus. Tudo que Deus concede se move em harmonia com ele, refletindo bondade e poder. A substância, a vida, a inteligência, a verdade e o amor, que constituem a divindade, são refletidos por sua criação. E quando subordinamos o falso testemunho dos sentidos corporais aos fatos da ciência, veremos sua verdadeira semelhança e reflexo em todos os lugares. Deus molda todas as coisas à sua própria semelhança. A vida se reflete na existência. a verdade na veracidade, Deus na bondade, que conferem sua própria paz e permanência. O homem e a mulher, coexistentes e eternos com Deus, refletem para sempre, em qualidade glorificada, o infinito Deus, Pai e Mãe. Gênesis 2: Mas subiu na terra uma névoa e arregou toda a face da terra. O segundo capítulo do Gênesis contém uma declaração dessa visão material de Deus e do universo, uma declaração que é exatamente o oposto da verdade científica registrada anteriormente. A história do erro ou da matéria, se verdadeira, anularia a onipotência do Espírito, pois é a história falsa em contradição com a verdadeira. A ciência do primeiro registro prova a falsidade do segundo. Se um é verdadeiro, o outro é falso. É falso, pois são antagônicos. O primeiro registro atribui todo o poder e governo a Deus e dota o homem da perfeição e do poder de Deus. O segundo registro descreve o homem como mutável e mortal, como tendo-se separado da divindade, girando em uma órbita própria, a existência separada da divindade. A ciência explica como impossível. As denúncias veementes de Deus sobre o homem, quando ele não é encontrado à sua imagem, à semelhança do Espírito, convencem a razão e coincidem com a revelação ou declarar que esta criação material é falsa. Embora apresente exatamente o oposto da verdade, a mentira afirma ser a verdade. As criações da matéria surgem de uma névoa ou falsa afirmação, ou da mistificação, e não do firmamento ou entendimento que Deus ergue entre o verdadeiro e o falso. No erro, tudo vem de baixo, não de cima. Em sintonia com a matéria, o homem mundano está à mercê do erro e será atraído para lá. É como um viajante que parte para o oeste em busca de prazer. A companhia sedutora e os prazeres emocionantes. Depois de seguir o sol por 6 dias, ele se volta para o leste no sétimo, satisfeito se ao menos conseguir se imaginar vagando na direção certa. Aos poucos, envergonhado de seu curso em zigue-zague, ele pegaria emprestado o passaporte de algum peregrino mais sábio, pensando, com a ajuda dele, encontrar e seguir o caminho certo. Trabalhe pela sua própria salvação. É a exigência da vida e do amor. Pois para este fim, Deus coopera com você. Ocupe-se até que eu venha. Espere pela sua recompensa e não se canse de fazer o bem. Se seus esforços forem prejudicados por probabilidades assustadoras e você não receber nenhuma recompensa imediata, não volte ao erro. Nem se torne um preguiçoso na corrida. Quando a fumaça da batalha se dissipar, você discernirá o bem que fez e receberá de acordo com seu merecimento. O amor não se apressa em nos livrar da tentação, pois o amor significa que seremos provados e purificados. A libertação final do erro, pela qual nos regozijamos na imortalidade, na liberdade ilimitada e no senso de ausência do pecado, não é alcançada por caminhos de flores, nem pela fixação da fé sem obras ao esforço vicário de outro. A tristeza por uma transgressão é apenas um passo em direção à reforma, e o passo mais fácil, o próximo, e grande passo exigido pela sabedoria, é o teste da nossa sinceridade, a saber, a reforma. Para este fim, somos colocados sob o estresse das circunstâncias. A tentação nos incita a repetir a ofensa, e a desgraça vem em troca do que é feito. Assim será para sempre até que aprendamos que não há desconto na lei da justiça e que podemos pagar o último centavo. À medida que medirdes, será medida para vocês novamente, e ela estará cheia e transbordando. Todo conhecimento humano e sentido material devem ser obtidos a partir dos 5 sentidos corpóreos. Será este conhecimento seguro quando comer suas primícias traz a morte? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Foi a predição na história em questão. Adão e sua progênie foram amaldiçoados, não abençoados. E isso indica que o Espírito Divino, ou Pai, condena o homem material e o remete ao pó. Qualquer um que seja capaz de perceber a incongruência entre a ideia de Deus e a pobre humanidade deve ser capaz de discernir a distinção feita pela ciência cristã entre o homem de Deus, feito à sua imagem, e a raça pecadora de Adão. O apóstolo diz: porque se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse pensamento de nada humano e material que a ciência inculca enfurece a mente carnal e é a principal causa do antagonismo da mente carnal. Não é propósito da ciência cristã educar a ideia de Deus ou tratá-la de doenças, como alega um crítico. Lamento que tal crítica confunde o homem com Adão. Quando se fala do homem como feito à imagem de Deus, não se refere ao homem mortal, pecador e doentio, mas o homem ideal, refletindo a semelhança de Deus. Adão não era o homem ideal para quem a terra foi abençoada. O homem ideal foi revelado no devido tempo e era conhecido como Cristo Jesus. Ao falar aos filhos de Deus, não dos filhos do homem, dos homens, Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Isto é, a verdade e o amor reino no homem real, mostrando que o homem, a imagem de Deus, é imaculado e eterno. Jesus contemplou a ciência, na ciência o homem perfeito, que lhe apareceu onde o homem mortal pecador aparece aos mortais. Nesse homem perfeito, o Salvador viu a própria semelhança de Deus e essa visão correta do homem curou os doentes. Assim, Jesus ensinou que o reino de Deus é intacto, universal, e que o homem é puro e santo. Através do discernimento do oposto espiritual da materialidade, até mesmo caminho através de Cristo, a verdade, o homem reabrirá com a chave da ciência divina os portões do paraíso que as crenças humanas fecharam e se encontrará sem queda, ereto, puro e livre.